os amigos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem que Maria, irmã de Lázaro e Marta, vai ungir Jesus e secar com seus cabelos os pés de Jesus. É uma das passagens mais amorosas e de uma plasticidade, de uma feminilidade, de uma doçura realmente encantadora do Evangelho. Nós estamos precisamente, diz o texto, há 6 dias antes da Páscoa. Né? No caso, se a gente não fizer a conta, nós estamos num sábado. O sábado que era o dia do descanso, né? O sábado que era o dia que eles chamavam do cessar. Do cessar, a palavra, o sábado quer dizer isso, cessar. Cessar as atividades. Isso não quer dizer que quando Deus cessou de trabalhar no sábado, né, ele ficou sem fazer nada. A palavra é simplesmente cessar no sentido de que ele tinha um potencial, continuava com o mesmo potencial, no entanto, não agia. Como se tivesse hora para agir em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, dentro de um padrão, de um ritmo cósmico. Bom, então, nós estamos então há 6 dias antes da Páscoa, e Páscoa significa passagem, a passagem do Espírito Divino para libertar o povo, para realizar a libertação. E então nós estamos então precisamente neste sábado. Ora, vamos fazer um estudo inicialmente sobre a estrutura do Espírito e da personalidade. Nós temos que uma tríade superior, aonde nós temos o Espírito, que é um centro de consciência. Diz o Livro dos Espíritos que ele é uma centelha anímica, diz que ele é uma centelha etérica e afirma também que é uma centelha divina. Então, o Espírito, como a gente não consegue defini-lo, o Livro dos Espíritos optou por falar em centro, em centelha anímica, quer dizer, centelha divina, em centelha etérica, porque é espiritual, não é material. E centelha divina, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, é da mesma substância de Deus. Então, para entendermos melhor essa ideia de centelha anímica, etérica e divina, nós usamos essa expressão de centro de consciência. Ele é um centro de consciência que não tem, então, forma. Não tem forma. Os orientais vão chamá-lo de a rupa. Quer dizer, a sem rupa ou sem forma. Não tem forma. É um centro de consciência. Esse centro de consciência, ele é da mesma substância divina, ou da mesma substância do Cristo interno, ou do eu superior, do Deus, de Deus dentro de nós, do reino de Deus, que não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Então, repare, ele é uma centelha deste grande incêndio que seria o Cristo, o reino de Deus, o Deus dentro de nós. Então, o Espírito, vamos ficar com essa imagem, seria uma grande centelha dessa imensa fogueira que é a força cósmica universal, que está dentro dele, que é a essência de Deus. Como é que o Espírito se relaciona com essa força divina, essa força cósmica? Qual o meio em que se utiliza? Né? Qual é o corpo? Qual é o meio, um instrumento que ele se utiliza para entrar em sintonia com essa forma, com essa força, essa força forte. Quer dizer, como a centelha se relaciona com o incêndio? É através da mente. A mente que realiza o fenômeno da intuição, que é algo interno, daí a palavra intuição, quer dizer, em ti mesmo. É uma força interior do próprio Espírito, que o permite se relacionar como se fosse uma janela com a força divina. E aí, através desta intuição, ou melhor, desse instrumento de compreensão, ele consegue, dado o seu nível, segundo o seu estágio, segundo a sua capacidade, captar desta força divina. Então, quanto mais a intuição for límpida, esta intuição que é luz, porque ela espalha a luz, por isso que os orientais chamam de corpo Budi, né? De luz, luminoso, de Buda, de luminoso. Então, esse corpo Budi, ou esse corpo luminoso, ele derrama em forma de luz, de vibração espiritual, um incêndio divino para o Espírito. Quanto mais esse corpo búdico for límpido, for transparente, mais o Espírito capta essa luminosidade. Quando ele está encarnado, nós temos então o quaternário inferior, né? Esse quaternário inferior, que nós chamamos da personalidade. Aqui nós temos a individualidade, que é um indivíduo que não se divide. O quaternário inferior é a personalidade, que são as máscaras, a palavra persona, as máscaras, as muitas máscaras ou as muitas reencarnações que essa individualidade vai poder habitar. Né? Então ela vai habitar as personalidades 1, personalidade 2, personalidade 3, as sucessivas encarnações é aquilo que nós chamamos da roda, o budismo chama da roda da vida, mas múltiplas encarnações. Então, essa personalidade, ela nada mais é do que uma projeção do Espírito. Então, ele se projeta, ou melhor, ele se planeja e cria uma estrutura para habitar. Essa estrutura, ela é formada do corpo físico, é formada da aura do corpo físico, ou o duplo etérico, ou o corpo das sensações que envolve o corpo físico, que anima o corpo físico. Repare que ele anima o corpo físico, ele tem uma espécie de irmandade com o Espírito, já que o Espírito é uma centelha anímica, porque ele que dá ânimo a tudo. Também a aura, ou dupla etérea, é uma espécie de um irmão, mas não gêmeo, né? Mas que lembra, no sentido de que é ela que anima o corpo físico, ela que dá vida. Porque é através dela que se tem as sensações. Sensações aqui que nós podemos botar de frio e calor, a sensação de prazer e dor, né? São as sensações. Bem, a ideia de carnalidade. Tirando esta aura, o corpo não sente nada, ele fica insensível. Por isso que quando há a morte, né, esta substância, diz Allan Kardec, volta para o laboratório da natureza, se desfaz que o corpo fica, no caso, inanimado, sem ânimo, sem ânimo. Ora, nós temos também o corpo das emoções ou o corpo astral. O corpo das emoções ou o corpo astral faz parte dessa personalidade e é segundo as emoções que nós vamos ter mais manifestações. Evidentemente, vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa está numa emoção louca de ódio, por exemplo, né? Uma emoção de ódio. Então pode estar frio, ela não está sentindo frio. Não é isso? Pode estar um calor tremendo, ela está em depressão, pode estar sentindo frio. A depressão pode gerar, o frio pode estar calor, né? A pessoa pode estar tremendo. Então, são as emoções são uma espécie de mãe das sensações. Elas alimentam as sensações. Quando as emoções são fortes, vamos botar assim, as sensações ficam acesas. Quando as emoções se enfraquecem, ou melhor, não são tão carnalizadas, são emoções mais leves, mais soltas, mais espiritualizadas, as sensações ficam mais enfraquecidas. Então, nós podemos ter, por exemplo, emoções que elevam, e podemos ter emoções que densificam. Então, nós podemos ter sensações que elevam, que são mais leves, e sensações mais fortes, que intensificam. Vamos pegar aqui a ideia da curiosidade. A curiosidade nada mais é a curiosidade do que? Do que uma emoção. O sujeito é muito curioso, né? Fofoqueiro. Ele quer saber as coisas. Ele está naquela expectativa, naquela ansiedade para saber determinada coisa. Né? E ele pode, com aquela emoção, com aquele tipo de curiosidade, ter um benefício ou não. Por exemplo, um sujeito que resolve fazer assim uma curiosidade ou uma expectativa de saber sobre coisas espirituais. Então ele pode querer saber se essas coisas são verdadeiras ou não, como é que funciona e tal, quem foi quem, se o espírito se comunica ou não, aquelas coisas, né? Se existem curas, fenômenos e tal, ele pode ir nessa curiosidade e, de repente, ele passar a acreditar e se libertar. Ou, então, pode só ficar no campo da curiosidade, usar aquilo como curiosidade, como uma coisa frívola, né? E continuar no mesmo nível, ou abaixar até a sua densidade. Então, tem muita gente, às vezes, que por curiosidade vai em determinados centros ou assistir determinados fenômenos, né? E pode passar a ser, a mudar a sua opinião e a mudar a sua vida, ou pode até continuar naquela curiosidade, porque ele só estava interessado em coisas, na curiosidade, né? Não em um compromisso. É um caso de emoções trabalhando dessa forma. Nós temos aqui o intelecto, ou o corpo intelectual, ou o que nós chamamos da vibração cerebral, ou o que nós podemos chamar de um corpo com forma. Diferente daquele ali, ele é um upa. Em vez de ser sem forma, ele é com forma. É o corpo, então, é o corpo mental com forma. Porque nós estamos aí diante de um intelecto bem materializado. Nós estamos diante de uma razão, vamos botar assim, aqui a razão, superficial, que quer saber das coisas do dia a dia, da matemática, da lógica da vida, do passo a passo, do que se deve fazer para ganhar e sobreviver, etc. Quer dizer, no fundo, só come o pó da terra, porque é um pensar, é uma forma de pensar e de proceder banal do homem do dia a dia, né? Da esperteza, da inteligência, do passo a passo, das receitas de bolo, das regras da vida, etc. Aqui nós temos esse início. Ora, este intelecto aqui, diz a Ramakrishna, ele é como um macaquinho, está sempre pulando de galho em galho, ele é inquieto. É inquieto, está sempre preocupado em fazer coisa, em fazer leia e produzir. Por isso que diz Ramakrishna, é como um macaquinho, fica pulando de galho em galho, ele é agitado. A mente, esse cérebro, ele não para de funcionar. Fica numa agitação dele. Evidentemente, e quanto mais tiver uma vida cerebral, de serviço e de produção, mais é esta faculdade que se acha que é dona de toda essa personalidade. Ela acaba achando essa personalidade aqui, essa razão, que ela é a dona desta casa aqui, ó, desta máscara. Quando você tem uma atividade, então, cerebral muito intensa, quando você tem uma atividade intelectual intensa, né, você pensa que é aquele órgão que age como dono da casa. Quando a atividade emotiva aqui é muito intensa, parece que ela que é a dona da casa. O sujeito é toda emoção. Não é isso? Tem outros, não. Tem outra pessoa que não tem nada de intelecto, nem tem muito de emoção. O que tem, por exemplo, aqueles halterofilistas, né? Aqueles que só ficam fazendo aqueles exercícios para o corpo, né? Em que ele coloca a mente, como é que é? Halteres, não é isso? Como é que dá o nome? É isso mesmo, né, que eu estou falando. É, gente, estou com freio. Então, aqueles caras, né, ficam fazendo, mas nem assim, o futurismo, então. Então, você só fica fazendo aquela coisa do corpo e tal, tudo está voltado para o corpo. Você olha para o cara, até o pensamento dele, a emoção dele, o que ele tem para dizer, não é de leitura, não é de nada, normalmente, não estou patronizando, mas normalmente é assim. Então, aí no caso, o que, que nós estamos? Né? Uma pessoa em que, se você olhar, parece que é o corpo que é o dono. Então, pode ser em determinadas coisas que o corpo é o dono. Né? Quando a pessoa é muito bela e ela só fica se preocupada com a beleza, com a moda, com a sua forma, com pinturas, com a produção física, né? Mas o que domina esta personalidade, o dono dela é o corpo. Então tem hora que fica essa luta, né? Que a gente não sabe, volta e meia, quem é o dono. Se é mais uma atividade intelectual ou se é uma atividade, no caso, do corpo. Por isso que volta e meia se costuma dizer, né? Que o dono desta personalidade pode ser mais o corpo ou pode ser mais, no caso, o intelecto. Então, aqui, nós temos, fazendo aqui uma pequena reprodução, esse quaternário com esta tríade superior, o quaternário inferior e a tríade superior. Ora, agora nós temos, então, a lição de hoje. E a lição de hoje diz assim, ó. Seis dias antes da Páscoa, veio Jesus da Betânia, onde morrera Lázaro, a quem ele ressuscitara. Deram-lhe aí uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando de uma libra de perfume, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, ele os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu do cheiro do perfume. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, o que o havia de entregar, observou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários, e se não deu esta soma aos pobres? Isto disse ele, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e, sendo o portador da bolsa, era quem trazia o que nela se guardava. Jesus lhe respondeu: deixai que ela guardou isto, quer dizer, este perfume, para o dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto que a mim não lhe tereis sempre. Grande multidão de judeus logo soube que ele ali estava, e lá foram, não só por sua causa, senão também para verem a Lázaro, que ele ressuscitara dentre os mortos. Por isso, os principais dos sacerdotes assentaram matar igualmente a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastaram deles e criam em Jesus. Bom, então a história é assim. Faltavam 6 dias para a Páscoa. Jesus foi na casa de Marta e de Simão, o leproso, cujos irmãos de Marta eram Maria e Lázaro. Era a casa de quem tinha posição financeira, porque Maria tinha um perfume riquíssimo, e Maria e Marta também recebia a todos e servia a todos com comidas, com quitutes, o que tinha de ter condições financeiras para isso. Né? Esse Simão, o leproso, já não podia mais ser leproso, já tinha de ser alguém já curado, no caso, aí curado por Jesus, senão ele não entraria na casa dele, nem aquelas pessoas, não é isso? E ali foi feito um banquete. Diz a passagem que Lázaro se reclinava, e aí a interpretação entre parênteses, reclinava sobre a mesa. Não tem nem no original a palavra mesa, só diz que ele se reclinava, quer dizer, como forma. Ele se reclinava, que era um banquete, a ideia era essa, se reclinava sobre a mesa. Antigamente não era mesa assim alta, não. Era um tablado no chão, onde ficavam almofadões, as pessoas ficavam deitadas em volta, encostadas nos almofadões, e aí, com as mãos, ela ficava livre para apanhar aquelas comidas. Essa mesa ficava em forma de U, né? As pessoas ficavam deitadas em volta, por isso reclinada, e ficavam, então, apanhando os mantimentos. O inverno entrava aqui pelo meio, e eu colocando as comidas em volta, repondo os mantimentos. Ora, então, ali quando Maria jogou esse perfume sobre Jesus, um perfume caríssimo, que podia cerca de valia cerca de 300 denários, aí Judas ter dito que seria melhor de ter vendido com 300 denários, nós íamos ajudar, aí no caso os pobres, né? E ele foi atacado vilmente por João, que o chama de ladrão, que não tem autoridade nenhuma para chamar Judas de ladrão. Primeiro que diz o Evangelho, Jesus ensinou isso, que ninguém se deve julgar, não se deve julgar a ninguém. Jesus não condenou nem a prostituta. E além do mais, a adúltera, além do mais, não cabe ser chamado de ladrão no exato momento que foi Jesus que o convocou. E segundo, Jesus deu autoridade para ele cuidar da tesouraria, cuidar da bolsa, ou melhor, cuidar da caixinha que guardava os recursos. Ora, se ele fosse ladrão, a responsabilidade não era de João, de Judas, não é? E nem de João, era de Jesus, que sabendo de tudo, o chamou. Muito pelo contrário, não tem lógica, isso é uma forma para se passar através do tempo, através da história, uma forma para denegrir o outro, né? Para sempre exaltar a figura do mestre e rebaixar aquele em que você não se sente bem, é um perseguido. O que importa é o seguinte, e isso sim nós temos certeza, ele era apóstolo de Jesus e foi convocado por Jesus. Se ele era ladrão, quem furou na história foi Jesus, que o chamou e que o repreendeu. E não o repreendeu e ainda deixou ele cuidando da bolsa. Quer dizer, você sabe que o cara é o porta, mas você vai ficar tomando conta das bebidas. Como é isso? Você sabe que o cara é o porta, você vai chamar ele para o teu partido e vai pedir para ele tomar conta das bebidas. Você sabe que o cara é ladrão, vai chamar ele para administrar a bolsa, a tesouraria. É demais. Então, tirando essa colocação, que é bom que se faça isso para ver que tudo tem que ser interpretado, repensado. É bom estar assim, e não quer dizer que o Evangelho esteja errado, não. Para a gente analisar a figura de João e todos os evangelistas, etc. Ora, mas ali era uma casa que Jesus volte meia parava. Jesus esteve lá para a cura de Lázaro, como nós já vimos. Né? Jesus esteve lá agora em que ele, 6 dias antes da Páscoa, vai para uma ceia e ele é ungido. um perfume nardo caríssimo, não é isso? Mas antes Jesus teve, está em Lucas, no capítulo 10, versículos de 38 a 42, quando Jesus também vai lá junto com a sua comitiva e é recebido, e Marta vai cuidar dos afazeres da casa. E quando Marta vai cuidar, então, dos afazeres, de servir, Maria fica aos pés de Jesus. E Maria, então, aos pés de Jesus, Marta, inquieta, servindo tanta gente, e essas coisas todas, ela fala, Jesus, manda Marta, Maria vem me ajudar. Porque ela fica aí aos seus pés e tal. E Jesus diz, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Acaba ficando inquieta. Olha bem. Tu acaba ficando inquieta, tu se preocupa com muita coisa, com muitos afazeres, acaba ficando inquieta. Maria escolheu a melhor parte. Não precisa escolher muito. Aliás, diz Jesus, olha bem, Maria escolheu a melhor parte. Não precisa escolher muito. Aliás, uma só coisa basta. Uma só. Ela escolheu a melhor parte. Ele não disse qual é essa uma só coisa basta. Mas ele diz que não precisa de muitas coisas. Segundo, aliás, uma só basta. Terceiro, ela escolheu a coisa certa. Na lição de agora, então, aí só mais um minuto, vamos fazer essa comparação Maria e Marta. Repare que Maria, ela escolheu a coisa certa e uma só coisa basta. Com relação à Marta, ela fica muito inquieta porque tem muitos afazeres. Agora, voltando para a lição dessa passagem, que nós estamos de hoje analisando, o que, que nós encontramos? Maria vai pegar um perfume caríssimo, vai derramar o perfume sobre Jesus e vai enxugar com seus cabelos. E aí, no caso, nós vamos ter ali no caso duas reações. Uma foi a de Judas. Mas seria melhor vender isso e dar para os pobres. Venderíamos por 300 denários e dar para os pobres. Jesus, né? Deixa a moça. Não fica implicando com ela. Ele já tinha dito antes, ela escolheu a melhor parte. Por causa disso, ela nunca vai ser esquecida. Ela está fazendo isso pro meu, adiantando o meu próprio sepultamento. A casa ficou cheia de perfume. Ela está fazendo isso, está me ungindo para adiantar o meu próprio, pro meu próprio sepultamento. E deixa ela, não fica implicando com ela. Ela nunca mais vai ser esquecida por causa disso. Aí nós estamos lembrando dela agora. Aí, realmente, não foi esquecida. Deixa ela. Além do mais, olha só, pobre vocês vão sempre ter. Agora, a mim, quer dizer, a presença do Cristo nem sempre. Nem sempre. Então é um momento especial a presença do Cristo, nem sempre. Bom, mas há uma outra situação ainda desagradável. Como logo a multidão soube que Jesus estava presente e que Lázaro estava ali, aquele Lázaro que Jesus havia ressuscitado, aquela multidão curiosa, olha aí a curiosidade, resolveu saber, não ir até ali, não só para ver Jesus e por causa de Jesus, mas muitos estavam ali também para ver Lázaro. Quem é esse cara que ressuscitou, querendo saber como é que um cara que morreu voltou, querendo ver a cara dele, querendo ver como é que ele ficou? Olha esse espírito de curiosidade. Agora, nesse espírito de curiosidade, o que, que acontece? Muitos vendo Lázaro e vendo Jesus, e muitos sabendo que realmente ele morreu, como é que foi a história, e até vendo ele que ele estava lá no túmulo, que ele saiu, muitos passaram a acreditar. E esta curiosidade, quer dizer, esta emoção da curiosidade fez com que eles passassem para o lado de Jesus. Outros não. Outros ficaram ali só na curiosidade mais frívola. E aí os judeus, as autoridades, os principais do judaísmo, numa outra forma de apego diferente do Judas, Judas queria vender o perfume para distribuir o dinheiro para os pobres. Não é isso? É até um apego de um tanto elevado, positivo. Não deixa de ser um apego. Ele não compreendeu o processo. Mas, mesmo assim, a ideia era vender por 300 denários para depois ajudar os pobres. Agora havia os principais sacerdotes em que eles estavam preocupados com uma coisa. Poxa, se tantos curiosos assim estão se voltando para Cristo, nós estamos perdendo os nossos afiliados, nós estamos perdendo os nossos fiéis, nós estamos perdendo a nossa turma, os nossos dízimos, o nosso poder, a nossa posição. E aí eles bolaram um jeito de anular Lázaro. Lázaro, que era um exemplo vivo de fenômeno e que estava arrastando muitos para Jesus, é para o fenômeno Lázaro, que sobreviveu, estava arrastando muito para Jesus, Lázaro é desagradável. É uma prova fidedigna de fenômeno. Logo é melhor matar ele. Então nós vimos aí duas formas de apego. É no caso de Judas, é um apego que estava querendo reverter para ajudar os pobres, mas acabava com isso raiando sem compreender a atitude e o gesto de Maria, que derramava perfume sobre Jesus. Quer dizer, perdi o encanto do carinho, da feminilidade, mas ao mesmo tempo se fazia caridade em massa. Nós temos o caso, o outro, de apego aos seus fiéis, aos seus partidários, em que os principais resolvem matar Lázaro, porque ele era uma prova de fenômeno que estava arrastando pessoas para Jesus. Mas também nós temos em outra passagem da Bíblia, em outra situação, uma outra forma de apego, em que nós temos Herodes, Salomão e Herodias, né? Em que nós vemos que Herodias, extremamente controladora das suas emoções, ela vai incentivar a Salomé a dançar, para ser bem sensual. Uma sensualidade de uma carnalidade de tal forma que Herodes vai ficar perturbado por ela. E Herodes topa fazer qualquer coisa para poder ter aquela sensação. Aí nós já estamos lá num outro caso bem mais denso, em que a sensualidade ou as sensações são tão vivas, as emoções de tal forma, a Herodias influencia Salomé, e Salomé faz o seu bailado de tal forma que perturba, acaba com a cabeça de Herodes. E aí o que, que eles tramam? Matar João Batista. É uma outra forma também em que emoções e sensações desequilibradas resolvem fazer para matar a presença sempre do Espírito, daquilo que te prova, daquilo que te leva para Cristo. Então, fazendo as devidas colocações, nós temos aqui uma passagem também que eu quis tirar do Evangelho, porque esse texto da unção de Jesus por Maria, com esse perfume, também é narrado por Mateus e por Marcos. E há algumas colocações interessantes que eu quis anotar aqui para trazer para vocês, que é a seguinte. Nós vemos que a Maria, essa Maria, que ungiu Jesus, diz o texto agora em Mateus, já que nós estamos estudando João, né? Mas Mateus, no capítulo 23, no versículo 10, diz que ela fez uma bela ação em derramar esse perfume, aquilo que Jesus elogia ela. Lá em Mateus diz que foi uma bela ação. E em Marcos, no capítulo 14, versículo 8, diz assim, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde pelo Cristo e ungiu o corpo dele, de Jesus, visando exercer o tratamento de Jesus. Então eu resgatei, já que nós estamos estudando é João, mas eu fui resgatar em Mateus e Marcos, no texto paralelo, que Jesus diz que o que Maria fez derramando perfume foi uma bela ação. E em Marcos nós temos a colocação de Jesus, Deixa, Júlia, para de ficar reclamando da moça que ela derramou o perfume. Deixa, não fica chateando ela, não. Pobre vocês vão sempre ter. A mim, nem sempre. É uma coisa especial. Ela fez o que pôde. Ora, era um perfume riquíssimo. Será que então que se podia fazer mais? Ou então, como Judas estava dizendo, isso é um desperdício. Ela devia, então, não perder tanto perfume, botar só um pouquinho de perfume de Jesus, quer dizer, fazer menos. Você pode fazer menos, ou será que ela tinha mais perfume e podia fazer mais ainda por Jesus? Então, nesse questionamento de poder fazer mais ou poder fazer menos, diz Jesus, de uma forma interessante, ela fez uma bela ação. E mais, fez o que pôde, o que foi possível. Agora, vamos reestruturar aqui essa nossa personalidade inferior e essa nossa tríade superior com o estudo que nós estamos fazendo. Eu queria convidá-los para a gente refletir junto. O Cristo, já não quero mais falar da história do negócio. Nós já contamos a história, já definimos a história, que nem o caso de Cristo tirou Lázaro do túmulo, foi um fato histórico. Aí nós reinterpretamos tudo como você sair da carnalidade e passar a viver uma vida espiritual. Não foi assim a explicação que nós demos, no caso de Lázaro? Né? O que se quer, essa é a grande ressurreição da vida, que você passe a viver uma vida espiritual, uma vida em Cristo. Ora, repare bem. Se o Cristo ressuscitou Lázaro, é porque Lázaro estava morto. Mas, primeiro, não existe a morte. A morte não existe. Segundo, se o espírito também não pode morrer. Se ele ressuscitou Lázaro, ele não ressuscitou o corpo de quem? Do Lázaro. Se nós interpretarmos assim ao pé da letra. Quer dizer, Lázaro assumiu outra vez o corpo que ele não estava conseguindo dominar. O que é a morte? A morte é quando o espírito não domina o corpo, não é isso? Ele então se separa do corpo, não é isso? Ele não pode mais dominar o corpo. O que Jesus fez? Ele ressuscita Lázaro. Lázaro não é o corpo, é o espírito. Deu para o espírito força suficiente para ele domar e controlar o corpo. Então, a maior morte para o espírito é que quando ele encarna e forma a sua personalidade, ele fica dominado por ela. Então, quando a personalidade domina o espírito, ou melhor, quando o ego domina o espírito, e o que domina-se é o egoísmo, é a carnalidade, é a materialidade, leiam aquilo que nós dizíamos. Ele estava mergulhado lá, eram 4 dias, estava numa gruta fechada, trancado, pés, mãos, ele não evoluía, não praticava o bem, ainda estava com os olhos fechados, completamente dominado, ainda tinha uma perna por cima, era uma vida carnal. E é interessante, olha que colocação agora do que vai acontecer nesse cheiro maravilhoso que vai encher toda a casa de Maria. Aqui nesse caso, cheirava mal. Era assim. Não mexe aí. Ele está mergulhado nessa encarnação improdutiva e já cheira mal porque pensa coisas da materialidade. Está dominado. Então, quando o espírito é dominado pelo ego, quando o espírito é dominado pelas forças do intelecto, da emoção, das sensações do corpo, ele fica morto. A grande jogada é quando ele ressuscita e que ele libera. Não é mais agora a vida material que manda no espírito encarnado. É o espírito encarnado que controla a vida material. Ele é o senhor da vida. Quando a pessoa ela leva uma vida espiritual, ela tem um controle do seu corpo. Ela tem um controle. Nós vamos ver isso de forma mais interessante no próximo texto, em que nós vamos ver Jesus num jumentinho entrando em Jerusalém. É o espírito dominando o ego. E o ego já não é nem mais um cavalo poderoso. O ego nada mais é do que um jumentinho, quer dizer, um ser dócil, um animal dócil sob o controle do espírito. Então o espírito é que deve reinar. Essa é a carta número 7 do tarô. Por isso, os sete corpos aqui presentes, o ternário superior e o quaternário inferior, o 7, né, que é a carta da vitória. Qual é a carta da vitória? carta da vitória, nós temos lá o cavaleiro numa carruagem e dois cavalos, um indo para uma posição e o outro indo para outra. E o espírito tem que ficar ali segurando a rédea e controlando essas agitações da personalidade. Manter a rédea puxada. E aí fazer com que o animal do corpo fique obediente ao espírito. Porque o que o espírito quer é que quando ele encarna, ele aprenda. Se ele deixar a rédea solta, esta personalidade aqui, essa máscara, desenfreia a andar do jeito que ela quer, com seus impulsos negativos de sensualidade, de carnalidade, de emoção, de ódio, e se desequilibra. Então, o que o espírito tem que fazer é manter a rédea em equilíbrio, até esse ternário ficar forte, ficar equilibrado, ficar sob o seu controle. Então, essa foi a grande ressurreição do espírito. Essa foi a grande ressurreição. Você não tem Lázaro. Porque é Lázaro que é o espírito que foi ressuscitado por Jesus. Agora, lembra que nós dizíamos que ele passou por uma doença que temos que fazer uma reflexão e nós não sabíamos que doença era aquela? E eu dizia para vocês, não importa que tipo de doença, a vida nos, como um povo, tem os seus muitos tentáculos que tenta nos pegar de alguma forma para que a gente, então, com a mente muito agitada, consiga ficar freado, consiga parar, sossegar, refletir. Não importa o tipo de doença, mas aqui o texto mostra um tipo de doença. Aonde que estava havendo a ceia? Aonde que Jesus estava? Em qual local? Na casa de Simão. E esse Simão era lá, diz o texto, leproso. Evidentemente que não era mais leproso, porque senão o Cristo ou os outros não podiam habitar aquela casa, porque o leproso tinha que ser expulsado. É como se tivesse dizendo, Simão, aquele que foi leproso e que curou. Agora nós temos então a casa, o motivo da doença. O motivo da doença, aí no caso, era a lepra. Esse era o motivo da doença. E Lázaro foi, venceu. Agora, olha, a lepra, aí não vamos interpretar a lepra ao pé da letra como esta doença que nós temos aqui como lepra. A palavra no original para lepra é impuro. Aliás, para o judeu, a lepra nunca foi considerada uma doença. Como você tem uma ferida, ou quebrar a perna, nada disso. A lepra sempre foi considerada uma imundícia. É o espírito, quando ele se deixa levar pela carnalidade, ele fica imundo. E é esta doença, desta imundice de vibração espiritual, é que prejudica o espírito. Que prejudica o espírito. Ora, vamos ver aqui uma outra dona da casa, que também se batia com Simão como dono da casa. Era aquela que servia tudo. Aliás, o texto deixa bem claro lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, diz assim, e Jesus, sendo que costumava ficar na casa de Marta, casa dela. Então, aqui nós temos também o intelecto que se estende, dono da casa, nós temos Marta, ora, ela como dona da casa, diz o texto, Marta, você está sempre muito inquieta. Você faz muita coisa, tem muitos afazeres. No texto de hoje é a mesma coisa. Se a gente ler aqui, ó, diz o texto, Marta servia. Marta servia. E Lázaro, reclinado, aí aqui o texto bota reclinado à mesa, ou sentado à mesa. No original não está a palavra mesa, eu já tinha explicado para vocês. Está reclinado. Se subentende que é a mesa. Não é isso. É que o espírito, quando ele está encarnado, ele está reinclinado ou voltado para o mundo de ação, que é o mundo da materialidade. Por isso que o texto não fala em mesa, fala que está reclinado ou voltado para o mundo da matéria, para o estado de encarnação. Marta era dona da casa porque ela tinha uma grande atividade. Atividade de não parar, de estar fazendo coisas, de estar agitada, de estar inquieta. Jesus diz, você é muito inquieta. Ela estava sempre servindo, produzindo, pulando de galho em galho como um macaquinho. Acabava ficando agitada e reclamava de Jesus, Senhor, manda que Maria venha me me ajudar. Manda que Maria venha ajudar. Então, diz Jesus, Maria escolheu a melhor parte. Aliás, a melhor parte, que não precisa muito. Aliás, diz Jesus, ela escolheu a única coisa necessária, que é ficar aos pés do Cristo e ouvir o Cristo. Ser um elo de ligação com Cristo, que é a mente, é o corpo púdico, luminoso. Então aqui nós temos Maria como a representação do corpo búdico, do corpo luminoso, do corpo da intuição. Por isso que ela está em contato com Cristo, fica embevecida pelo Cristo. A intuição é o estado de êxtase, em que o sujeito está em estado de contemplação, está em estado de beatitude, encantada, fascinada pelo Cristo, porque fica ali vidrada nele. E ali aos seus pés, aos pés do Cristo, está um livro muito interessante, da filosofia chamada Aos Pés do Mestre, ela, aos pés do Cristo, ela é encantada, ficava ali embevecida. E ela vai fazer a ação do perfume, e de Jesus, que vai ser uma bela ação. Mais do que uma bela ação, vai ser o que ela pôde fazer em benefício de todos. Ela vai fazer uma ação tal. Isso é interessante. Ela vai fazer uma ação tal que a casa toda, tudo vai ficar com o cheiro daquele nardo, daquele perfume maravilhoso. Um perfume excepcional. Fantástico. Ora, que diferença de como que a situação estava antes, em que o espírito era dominado pela matéria, era dominado pelo quaternário inferior, já estava aí mergulhado há 4 dias, quer dizer, a forma o dominava, né? Ele voltava-se para a carnalidade e cheirava mal. Disse Jesus, liberando, soltando, fazendo com que ele caminhe evolutivamente, que ele liberte as mãos para a caridade, para a sua visão espiritual, tirando aquele pano que o cobria para que ele pudesse ter visão. E agora vai funcionar não mais o domínio de Marta, não mais o domínio do intelecto que quer rastejar e quer se preocupar com essas coisas do dia a dia, interesseira, de servir, de produzir, de ganhar. Não é isso. Se preocupar com coisas mais leves, mais espiritualizadas. Por isso que agora, em sintonia com um nível mais elevado que a Maria, ele vai ser beneficiado pelo perfume maravilhoso que, diz o texto, vai encher a casa toda. Agora, diz o texto, o seu cheiro, olha, a linguagem está ao pé da letra, aqui para a gente apanhar o pé da letra. E a casa se encheu do cheiro do perfume. Que diferença diante daquela sepultura que estava cheia daquele fedor desagradável. Então aí nós temos agora duas atitudes do Espírito. Eu falava para vocês a passagem do André Luiz do livro Libertação. Quando o Espírito trabalha no campo do mal e trabalha com pensamentos materializados, ele cheira mal. O pensamento cheira mal. Quando o Espírito trabalha para o bem, com pensamentos elevados, aí é o perfume de Paulo, o perfume do cristão. Ele exala um ambiente leve, maravilhoso. Agora nós temos que trabalhar aqui o caso das emoções. E aí as emoções que nós tiramos aqui do texto foi aquela curiosidade. A curiosidade daquelas pessoas que se acercaram, já sabendo que o Cristo estava ali, que o Lázaro estava ali, aquelas pessoas se acercaram curiosas para saber, não só sobre Jesus, mas só saber sobre Lázaro. E algumas pessoas, então, subiram porque aceitaram Jesus, e algumas outras só ficaram com frivolidade e só foram ali pela curiosidade mesmo para ver Lázaro. Mas é muito interessante quando a gente é fisgado pelas emoções, e a gente quer saber se realmente esses fenômenos existem. A pessoa, eu vou lá no preto velho, eu vou lá numa cigana, ou eu vou lá ver um fenômeno de cura, etc. E de repente, você passa a acreditar naquilo e muda de vida. Mas a maior parte não faz nada disso. Repare que quando aqui o Regeneração recebia determinados médiums de cura, né, e a casa ficava lotada. Não tinha cadeira vazia, que nem aqui na palestra, não. A casa ficava lotada. Desses aí, quantos que aceitaram? Dois, três, quatro, que a gente vê por aí, conta-se nos dedos mesmo e olha lá. Né? A maior parte foi embora. Quer dizer, mas como o fenômeno é um algo muito importante, e esse fenômeno de vida era Lázaro, Lázaro era um exemplo de mudança. E muita gente estava sendo arrastada para Lázaro. Muitas daquelas pessoas tomadas pela emoção, pela curiosidade, estavam se transformando. Outros estavam ficando na frivolidade. Ora, aqui eu ainda quero continuar trabalhando algumas coisas com vocês. Lembra que eu falei que Marta quer dizer senhora? Ela era a senhora daqui desta casa, né? Esse pensar tomava conta de todo este ambiente. Maria, nós falávamos que como estava aos pés dos mestres, nós dizíamos, né, que é uma palavra que no Egito quer dizer amada. Lembra? Nós fizemos essa interpretação. E nós falávamos, chegamos a falar para vocês atualmente, mas já tínhamos falado há algum tempo, que Simão é um diminutivo de si mesmo. Um diminutivo de Simeão, Simão. É, como se fosse
uma corruptela.
Uma corruptela. Muito bem lembrado, Leão. Muito obrigado. Então, uma corruptela de Leão, de Simão. Então, esse Simeão quer dizer ouviu. O Senhor ouviu. Que Senhor? É o Cristo. O Cristo vai ouvir esse que é o dono da casa, no caso o corpo, e vai derramar suas bênçãos em tudo isso. Nós vamos trabalhar melhor. Mas eu fiz questão de trazer aqui uma anotação, eu escrevi. Evidentemente eu não precisava fazer isso para vocês, porque nós já nos conhecemos há muito tempo, e eu não preciso disso. Mas simplesmente só para a gente ver como que a coisa funciona. É como se fôssemos aqui uma dessas curiosidades aqui, para que a gente veja como que a coisa funciona mesmo. Olha, se vocês pegarem a enciclopédia, uma enciclopédia em 6 volumes, do Russell Norman, são 6 volumes grossos, do Russell Norman Chaplin, que é um pastor protestante, no volume 6, logo no volume 6, que trata do S, logo do S de Simeão, ele dá logo a definição. A palavra Simeão está no volume 6, na página 270, quer dizer, Deus ouviu, como nós já falávamos, ou, e aí eu fiquei embasbacado. Por isso que eu já estava com a palestra montada e tive de montar tudo por causa disso. Ou, o que é mais provável, nariz arrebitado. Nariz arrebitado. Logo para cima, né? A ponta para cima, né? Arrebitado. E aí não poderia ficar diferente, tá? Do conceito que nós estamos trabalhando aqui de cheiro. No primeiro caso, é um aí o cheiro, no caso, para o nariz, né? Que é o órgão que cuida disso, né? Concorda? Então, no primeiro caso, é um cheiro ruim. Depois que a personalidade mudou e ressuscitou para Cristo, ou se levou para Cristo, o cheiro é bom. Repare, já temos aqui funcionando, nesta personalidade, algo arrebitado ou para cima, como se fosse já uma antena para captar coisas melhores. Já havia uma certa sensibilidade. Por isso que diz o texto que o Cristo amava toda essa família. Porque, apesar dos seus erros e dos problemas, e nós dizíamos aqui, tem erros e problemas sim, porque o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nós tínhamos dito essas colocações aqui para vocês, diz que simbolicamente essa família representa as famílias humanas, é uma representação nossa mesmo. Aqui, no caso, então, já havia uma certa sensibilidade em que esta personalidade já era habilitada para captar odores, vibrações espirituais mais elevadas, mais amplas, mais dilatadas. Ora, por isso que o Senhor ouviu. Agora, aí você fala assim, mas, então, aí como é que nós vamos fechar aqui essa história? Vamos continuar um pouquinho mais. Então, nós temos aqui esses judeus curiosos, né? judeus curiosos, que ora agiam alguns positivos indo para Cristo e outros continuavam na frivolidade. Mas nós temos aqui alguns negativos funcionando no campo da sensibilidade, que é no campo do apego. Funcionando aqui no campo da sensibilidade, no campo do rever, muito interessante que diz o texto que faltavam 6 dias para a Páscoa. A palavra Páscoa, como diz a passagem, Páscoa quer dizer passagem, a passagem do Espírito. Ora, mas o texto começa precisamente assim. Faltavam 6 dias para a Páscoa. Então, nós estamos no... João, dentro do seu conceito, então, cabalístico, de ficar completamente voltado para números, e sempre estar falando em números, ele chega a definir, faltavam 6 dias. Vamos no tarô. Pega uma carta sexta. Tarô é a carta do namorado, é a carta do apego. Onde que nós vemos um ser aqui amarrado ou por forças de lá ou por forças de cá, né? E que nós temos o cupido que quer fisgar o namorado. Ele é cercado por forças. São as forças da paixão e tal. Deixa por favor, Léo.
Então,
tá bom. Não, não confunde minha cabeça. Por favor, vai repetir. Então, o apego, olha bem. O apego nada mais é do que essa prisão do Espírito. E determinadas prisões. Que você, como eu falava aqui, que são as emoções que alimentam as sensações, por forma que as emoções ficam mais leves, as sensações perdem força. Conforme que as emoções ficam mais tensas, as sensações ganham força. Quais eram as sensações que dominavam aqui nessa parada? Aqui no texto nós temos 2 sensações. Nós temos a dos príncipes, dos sacerdotes, e nós temos a de Judas. Nós temos a de Judas. Qual era a sensação que dominava aqui? Judas dizia: besteira, para que derramar esse perfume caríssimo? Não é melhor pegar, vender e dar para os pobres? Poderíamos pegar 300 denários e dar para os pobres. Era um perfume que o sujeito tinha de trabalhar 1 ano de sol a sol, porque cada dia ele só ganha 1 denário por dia, para conseguir um perfume tão grande assim. É um desperdício. É melhor, então, a gente vender e dar para os pobres. Repare bem, é uma forma de apego em que você quer ajudar, mas você quer fazer uma caridade ainda quantitativa e fria. Como se a caridade pudesse ser limitada por quantidade. Evidentemente, que nós sabemos, e o Betinho ensinou isso muito bem, que a fome tem pressa. Se você pode dar 800 pratos de sopa, você vai dar 200 por causa de quê? Que deu 800. Se puder dar 1 milhão, que deu 1 milhão. Não é isso? Agora, o que acontece é que ela não pode ser assim matematizada. Tem que ter uma certa sensibilidade na caridade. Não é um prato de sopa que você entrega para o outro. Evidentemente, se é fome, só come. É melhor você dar o prato de sopa desse jeito, porque o cara sobrevive. Mas eu quero dizer que a longo prazo, a ideia maior não é dar um prato de sopa para a pessoa, não é dar um dinheiro para a pessoa, não é dar um pão para a pessoa, mas é dar também sensibilidade, amor, charme, feminilidade, caridade, olhar, sentimento, dar amor. É isso. E aí disse Jesus: calma lá, Judas, não é bem assim. Olha, pobre vocês vão sempre ter para fazer caridade. Pobre sempre vai ter. Ali é que é uma coisa excepcional. Ter a presença do Cristo é excepcional. Nós não podemos deixar de cuidar dos pobres. Mas não há nada mais importante. O que é mais extraordinário é ser Cristo. Aí você fala assim: ah, mas não é importante cuidar dos pobres. Veja bem, cuidar dos pobres é ótimo. Mas o mais importante, e a única coisa importante, é a bela ação, é o importante é ter Cristo. Porque quando você tem Cristo, você vai poder, quando ajudar os pobres, os necessitados, rapaz, a ajuda vai estar num porte de ação, de vibração maravilhosa. Será uma bela ação. Será uma bela ação. Será algo maravilhoso. Veja, há necessidade de ajudar os pobres. Mas o mais importante, que nem sempre a gente tem, é o Cristo. Quando você tem o Cristo e apanha ele e fica com ele, a caridade que você vai fazer vai ser de uma outra dimensão. Pode até ser sopa, pode até ser beijo, abraço, carinho, mas com Cristo a caridade ganha assim qualidade. O outro não é quantidade. Repare bem no que eu quero mostrar. Com Cristo a coisa se chama caridade. Sem Cristo se chama ação social. Então aí nós temos o governo Lula. Vamos falar da Dona Ruth para não falar do Lula, que ainda está encarnado aí e merece o nosso respeito. Veja a Dona Ruth Cardoso, que acabou de desencarnar e que receba aqui as nossas vibrações carinhosas. Ela fazia uma ação comunitária. Uma ação em benefício dos necessitados. Então, uma atitude gostosa, uma atitude abençoada. Isso não quer dizer que as pessoas que ganharam aquela estatua, aquele mantimento, que passaram a ser melhores na vida espiritualmente. Essa é a diferença. Então, eu quero falar que a ação social, como a Dona Ruth fazia, merece muito o nosso aplauso. Pobre a gente sempre vai ter para ajudar. Mas a tal caridade com Cristo é diferente. Essa é uma ação que você vai fazer. É um mantimento que você vai dar, uma sacola que você vai dar, uma palavra, é só um olhar, é um carinho que você vai dar para a pessoa, é algo que já vai de tal forma empacotado em Cristo que passa a ter um significado não para esta vida, mas para sempre. Quando você ganha a sacola da ação comunitária, daqui a um mês você precisa de outra sacola. Quando você ganha o pacote crístico, você tem ele para sempre, você não perde nunca mais. Então, veja bem, volto a dizer, não vão me interpretar mal, eu não estou dizendo que a ação social da sopa, ajudar os outros, tal, a ação de Dona Ruth, Bolsa Família, isso não é importante, é muito importante, a fome tem pressa, mas ela não resolve evolutivamente. Por isso que diz Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele e tudo mais será dado em acréscimo. Por que que é uma ação comunitária, essas ações e tal? É o acréscimo que a pessoa quer, mas falta a qualidade, que é o reino dos céus. Então, busque primeiro ele, se ajuste a ele. É isso que Jesus diz para Judas. E se Judas compreendesse, ele queria tanto 300. E repare bem, quem quer fazer caridade, como um homem bom, como um apóstolo, que é como Judas, ele quer fazer caridade, ele quer fazer muito. E ele usou um número maravilhoso, que é o 300, né? Porque o 3 é um número divino. É o número divino, é a tríade divina, o 3 é o todo, é o total de Deus. Né? Então, não seria melhor pegar todo o recurso cósmico, tudo que existe, tudo para praticar o bem, fazer a caridade? Diz Jesus, sim, esse é um recurso que não termina nunca. Não pense que Maria está desperdiçando nada. Maria não está desperdiçando nada. O recurso 300 é um número divino, não acaba nunca. Conforme você vai usando esse potencial divino, sempre tem. Quanto mais o santo faz caridade, mais ele tem potencial para fazer caridade. Não termina nunca. A caridade não acaba nunca. Diz Paulo na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. A caridade não acaba nunca. Jamais acaba. É a última frase quando ele fecha essa sua sinfonia sobre a caridade, sobre o amor. Ele diz, o amor, a caridade, jamais acaba. Não acaba nunca, porque a fonte é aqui esses 300. Esses 300 é que o balde chama do banco de Deus. Tem um limite de crédito enorme. Não entra em déficit. Não tem déficit. É um banqueiro imenso, controla tudo. É um potencial esse. Daí o 3 bota mais 0, o 0 depois do número aumenta, né? Em termos de potencial. É uma riqueza divina imensa, né? Potencial fantástico, que não acaba nunca. E Judas queria usar para caridade. Sim, mas não é só essa caridade, olha, de ajudar, existe aquela outra do sentimento, do abraço, do carinho. Não é só caridade de dar sopa, de dar agasalho, de dar roupa para os necessitados. Mas também tem que abraçar, tem que beijar, fazer carinho, fazer afago, fazer cafuné, dar passe, ter o olhar para o outro, dar um toque, às vezes um sorriso que você dá para alguém que está em depressão. Um sorriso vale mais, um olhar vale mais do que qualquer outra coisa. Volto a dizer, nessa quantidade de palestras que eu faço, eu quero me colocar como exemplo. é completamente diferente fazer palestra na zona sul, na zona suburbana interior, do que fazer palestra no centro do Rio de Janeiro, na zona sul. Fazer palestra nos centros em Ipanema, no Leblon, na Barra da Tijuca. O poder aquisitivo é maior. As pessoas não vão ali porque estão querendo sacola. As pessoas não vão ali porque estão querendo... Todas vão lá, todas têm carro, todas têm bem, todas têm casa, todas estão... Mas a fome espiritual é completamente diferente. Às vezes, necessariamente, eu não falo lá porque eu falo em outras instituições. Às vezes, ali não se pede tema científico. As pessoas são tão com fome mesmo, de amor, de afago. Discussões mais teológicas. Pancadas que às vezes eu dou aqui na palestra, sacudidelas que eu falo às vezes da igreja, de absurdos políticos, coisas assim. Em determinados ambientes não se pede isso. As pessoas estão cansadas da vida, sem confiança. Então veja bem, às vezes um olhar tem um significado muito mais interessante do que é. Distribui bem. Agora eu queria falar dos outros aqui, dos principais. Vamos deixar esse tipo de caridade de Judas, que é uma postura interessante. Judas só precisava redirecionar isso. Foi isso que Jesus disse. Judas não estava errado, Judas não era ladrão. Vender isso para dar para os pobres. E disse Jesus, olha, não é dar para os pobres, não é ação comunitária, mas isso. Pobre vai sempre ter, mas agora eu estou aqui. Ter Cristo é mais importante, mas escolheu esta boa parte. Isso é fantástico. E agora, com Cristo, a tua ação social vai se transformar não numa ação social, mas numa caridade. É um ato que você vai fazer para a eternidade, não para o dia a dia, para a barriga, para a pança. Não é uma coisa de pança, é de coração. Agora veja os príncipes dos sacerdotes, não os principais sacerdotes. Também na ideia do apego aí dos seis. Olha como é que eles estavam. Vamos matar Lázaro. A ideia da sensação é acabar com o espírito. Sensação não percebe espírito. Sensação são até os nossos sentidos. Não tem nada a ver com espírito. Espírito não existe. Espírito é invisível. O espírito nos atrapalha. Se toda essa estrutura, principalmente a que nos alimenta, que são as emoções, se as emoções marcham para isso que para nós é invisível, não nos interessa. Diminui a nossa carnalidade. É melhor matar. Vamos matar Lázaro, porque nós estamos perdendo o terreno. Ou vamos matar Lázaro para quê? Para que ele não desperte emoções, não desperte curiosidade. As pessoas continuam só voltadas para nós, nos alimentando, nos satisfazendo. E eu tinha dado um terceiro exemplo, pior ainda do que o dos principais sacerdotes. Quando nós vimos lá o caso de Herodes, Herodíades e Salomé. Lembra assim? É, em que Herodes perde a cabeça porque Herodíades trama em botar a sensação, as sensações lá no sua Salomé para dançar. E ele fica completamente dominado. A ideia qual é? Acaba com João Batista, acaba com o Espírito. Porque ele nos tira essa oportunidade de vivermos essa beleza da dança, etc. Ele estava fascinado por aquilo. Então, que ele dizia para Salomé, diz o que você quer que eu te dou. Diz o que você quer que eu te dou. Então, a ideia era matar João. E me traga o João Batista numa cabeça de prata. Não existe maior morte para o espírito do que essa. Quando o espírito entra na vibração do corpo, o corpo domina e ele fica envolto numa cabeça de prata. No sentido de que ele perde a cabeça, mas fica tomada pelo luxo, pelo ouro. E é prata, no caso aí não é ouro, é prata, porque não é o melhor, não é o melhor metal, não é o mais puro, porque o ouro é espiritual, é prata. É mais falso, mas a pessoa fica no falso, no luxo, e acaba essas belezas da vida, o luxo, a gente daí a palavra Betânia, que nós interpretávamos com a beleza, etc., né, dominando esse ser, e o espírito fica ali degolado com a língua do lado de fora, sem nenhum controle, completamente rígido, frio e dominado. E quem passa a dominar são essas forças todas. daqui da personalidade. É o intelecto que fala, as emoções, a sensibilidade, o corpo, etc. Mas aqui nós temos um seja diferente. O nariz de Simeão já buscava, farejava, sentia que algo excepcional ia acontecer. Aliás, o texto diz que Maria vai fazer isso antecipando. Olha como é que está o texto. Maria vai. Vou pegar a frase e falei direitinho para vocês. Ela fez o que pôde. Ungiu por antecipação o meu corpo para o meu sepultamento. Ela, por antecipação, antes do sepultamento do Cristo, ela vai ungi-lo. E vai fazer uma bela ação. Mas vai fazer o que pôde fazer. Acompanha aqui. E sepultamento para Cristo é furada, né? Ela vai fazer isso com o meu sepultamento. Eu não tenho que entender o que é esse negócio de sepultamento de Cristo. Primeiro, que não aconteceu o sepultamento. Botaram lá o corpo dele e ele ressuscitou. Ele não precisa dizer que ele lá ficou, mas ficou 3 dias no ventre da terra. Ficou na interpretação, porque ele apareceu no domingo. E a gente que interpreta que ele ficou 3 dias lá trancado. Não tem a lógica, né? Isso não tem completamente sentido. Ele era o Espírito. Ele mesmo disse, eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida. E isso aprendi do meu Pai. A que hora? A hora que ele bem quiser. Tanto que várias vezes, quando foram pegá-lo antes da hora, ele escapava da mão dele, se desmaterializava e sumia. E não era agora ali que ele ia ficar no túmulo. Então, o Cristo é o Espírito imortal. Que sepultamento é esse? Olha, o Cristo nunca ficou sepultado, nada disso. Nós temos que interpretar, como no caso do Lázaro, do Lázaro, que foi um sepultamento no sentido de um arrastamento pela essa vibração da materialidade que ele ficou dominado, em que o ego mandava nele. Agora nós vamos ver esse sepultamento do Cristo, que houve uma ação antes, uma ação benéfica, uma bela ação, uma ação produtiva, que foi feito o que pôde para preparar o terreno por Cristo ser sepultado. Daí a Páscoa em que ele vai fazer a sua passagem. Faltavam 6 dias para essa passagem. E aí houve todo um preparamento. E é certo, foi toda uma preparação para essa passagem. E qual foi o tema discutido nesta preparação? 3. Mas, como você fica inquieta, não fique tão inquieta, controla o teu pensar. Maria escolheu a melhor parte, uma coisa só vale. Veja o caso das emoções, é muito bom quando as pessoas buscam pelo fenômeno Cristo. E veja o caso da discussão em que o campo das sensações fazia, o campo do apego. No fundo, é o campo de perder proselitismo, de perder fiéis, ou no campo de dinheiro. Então, discussões muito interessantes. Olha as discussões antes dessa passagem do Espírito. A inquietação da razão, da produção intelectual, as emoções que podem ser usadas para o crescimento espiritual e o problema do apego. Apego a poder, como no caso os principais sacerdotes que queriam os seus prosélitos, queriam os seus fiéis, ou apego a dinheiro, como no caso de Judas, que queria agir de tal forma com relação a bens materiais, fazendo uma caridade mais quantitativa e não qualitativa. Essa era a discussão antes da passagem do Espírito. E aí precisava-se haver uma preparação, precisava haver uma preparação tal para que quando o Espírito fizesse essa passagem, essa sua parte, esse seu mergulho, pudesse haver benefícios. Se não o Espírito faz esse mergulho, ele entra em nós num ritmo perfeito. Daí nós começávamos a palestra falando do sábado, que quer dizer cessar. E eu dizia que Deus faz uma obra, depois ele cessa. Não que termine o seu poder para obrar, mas ele cessa porque eu disse que fazer as obras tem um ritmo. tudo na vida é um ritmo. Ora tem um ritmo de ação, ora tem um ritmo de reclusão. Assim é o Espírito Divino. Ele ora mergulha em nós e faz a sua passagem. Ora ele se recolhe esperando que a gente tenha recolhido algum proveito dessa sua passagem. É um ritmo perfeito nesse comando. E era necessário que para a preparação deste mergulho divino, desse sepultamento divino, que algo fosse feito de bom. E aí foi a ação da intuição. Quase sempre na nossa vida, quem manda é o corpo. Quase sempre na nossa vida, quem manda são os apegos, as sensibilidades, das sensações. Quase sempre na nossa vida, quem manda são as curiosidades, as emoções. Quase sempre na nossa vida, quem manda são essas agitações mentais que querem exigir o que a gente deve fazer e produzir, quase sempre o intelecto que manda. Raramente, e aí é uma novidade, é uma bela ação, é a melhor parte, é o que se deve fazer, raramente é a intuição que manda na nossa vida. Esse é o fator novo, daí que deu o professor Pedro Baldi no seu livro As Nouris. A intuição é um fator novo em que se espera que a humanidade encontre para mudar todo o seu painel de vida, toda a sua trajetória de vida. Esse sepultamento dos filhos nada mais é do que isso. Nós temos aqui o ser encarnado. E aqui nós temos o ser divino. Vamos imaginar o Cristo. Tudo na vida, em termos mediúnicos, funciona assim. Como é que a mediunidade funciona no sentido mais evoluído? Ela quer que o espírito baixe até o médium e pegue o médium incorporando o médium. É o que nós chamamos lá, por isso que se fala nos ambientes mais simples, né, de mediúnicos. O espírito baixou. O que a gente quer é que o espírito baixe, mas que o médium se eleve. Porque quando o médium se eleva, o espírito não precisa baixar tanto. Então, disse o professor Pedro Bauer no livro As Nouris, que ele fala sobre essa técnica de recepção da corrente de pensamento, é o seguinte, o espírito quer baixar. Ele quer fazer a descida da sua vibração. Mas se ele desce muito, ele desce, ele vai chegar aqui na materialidade, ele vai ser visto como matéria. Se o espírito baixar muito, ele fica materializado. É uma vibração densa, pesada. O que se quer é que o médium suba um pouco, porque se o médium subir um pouco, o espírito precisa descer menos. E o espírito descendo menos e o médium subindo um pouco, a comunicação vai se dar em patamares de maior fluidez, num patamar de maior fluidez, de mais espiritualidade. Então, nesse ritmo do mergulho crístico, que é o sepultamento, em que se ele baixar de tal forma, o espírito fica sepultado na forma, se o espírito vier aqui, o Cristo, ele vier falar, e a pessoa for muito ignorante, for muito bronca, só quer saber das coisas materiais, da carne, da sensualidade, ele vai falar, como é que o sujeito vai poder entender sobre isso? A única linguagem que ele entende é essa, que ele gosta, é sexo, é carne, é prazer, é satisfação, é dinheiro, poder. Então, a descida chega nesse ritmo cósmico, quando ela desce, ela fica sepultada nessa materialidade. Esse é o sepultamento do espírito. Ah, o Pedro Borges tem um livro chamado A Descida dos Espíritos, o ideal desce. E quanto mais atrasados são os seres, mais ele vai ter que se adaptar. É como você dar uma televisão para o índio. Né? O que o índio faz? Ele quebra aquele vidro da televisão, abre aquilo tudo, joga aquelas peças toda fora, usa aquelas peças para fazer lá uma lança e tal, para furar os outros, etc. Usa o vidro do espelho para se pintar, para se arrumar, e pega aquela caixa para guardar fruta e mantimento. A terceira do ideal veio, que foi a televisão, mas é o máximo que ele consegue captar. Vidro para maquiagem, não é isso? As férias para fazer lança e a caixa para guardar mantimento. É o mar. Então o Cristo, quando ele mergulha aqui, ele não quer ser sepultado. O que Maria fez foi uma ação de antecedência, uma ação preliminar, dizer, antecipando este mergulho, para que pudesse haver uma limpeza do ambiente, para que tudo fosse questionado, para que fosse questionada a importância do fenômeno no campo da curiosidade, para que fosse questionado o muito pensar e reflexões de Marta, que quer muito trabalhar, trabalhar, produzir, produzir, para ser questionado o problema do apego, o problema do proselitismo, para que todas essas coisas fossem revistas e aí pudesse haver uma descida do espírito com mais proveito. Para que a personalidade, em todos os seus campos, pudesse usufruir desta bênção do mergulho espiritual. Então, houve uma revelação espiritual, você vai compreender com a mente, com a sua razão, com o seu intelecto, vai fazer uma análise disso. Na sua emoção, você vai ficar feliz. Na parte das suas sensações, você vai ficar leve. Na parte orgânica, você vai ficar mais saudável. Repare bem, vai haver um aproveitamento. É como se a pessoa aprendesse lá um determinado tema lá da yoga, né? Ela quer entrar em êxtase. Então ela quer ter aquele mergulho espiritual, daquela paz, da felicidade que o yoga oferece, que é esta união espiritual. Ora, né? Então, quando há esse mergulho espiritual, ela se beneficia de tudo. Ela não só compreende a ciência da yoga, como tão bem explica Patanjali, que foi o revelador e o sistematizador da yoga, em que ela consegue entender que a yoga nada mais é do que a cessação dos movimentos mentais, ela passa a ter emoções mais equilibradas, ela passa a ter também o seu corpo mais saudável, não só pelos exercícios, mas pela alimentação, pela respiração. Repare bem, há um ganho de tudo. Este mergulho do espírito, como houve toda uma preparação, por isso que na yoga você faz toda uma preparação, as preliminares para que quando houver este abaixamento do espírito, possa haver um proveito maior. Qual foi o proveito dela? Ela unida a Cristo, ela pega então este perfume maravilhoso e joga sobre o Cristo. E na hora que ela joga, não é nos pés do Cristo. O texto deixa bem claro. Ela ungiu tanto que o Cristo fala, o meu corpo. O meu corpo. Então, repare bem, não é só os pés, foi o corpo todo. Ela derramou, essa era a tradição da Yunji, ela derramou o perfume no cabelo, na cabeça do Cristo, e o perfume correu por todo o corpo. E na hora que o perfume correu por todo o corpo, aí sim, ela pegou os seus cabelos e enxergou isso. Secou os pés de Jesus. A parte onde que derramou o perfume. Por isso que Judas reclamou, que estava desperdiçando. Estava um perfume tão caro que estava sendo desperdiçado. E ela enxugou com os cabelos. Olha, nós sabemos, lá naquela história de Sansão e Dalila, na Bíblia, vocês estão lembrados, como é que Sansão perdeu a força dele? Porque Dalila cortou os cabelos de Sansão, não foi assim? Então repare que o cabelo é o símbolo da força. Aqui no caso, é a força, como ela é amada, é a força do amor. É uma aura, é uma vibração amorosa, esse perfume aí no caso, é uma vibração amorosa tal que ela esfregava o amor, ela passava o amor, ela untava de amor, se entregava de amor totalmente a Cristo. E esta manifestação amorosa, de uma vibração imensa de amor, uma bela visão em que ela fez com antecedência, favoreceu todo o corpo, porque todo o corpo se elevou, ficou um cheiro no ar. Diz a passagem, a casa toda ficou tomada por esse perfume crístico, esse perfume maravilhoso. E aí tudo elevou. Quando você fica nessa aura de espiritualidade, você pensa melhor. As suas emoções se elevam, suas sensações, o seu corpo fica mais saudável, flui melhor o organismo, tudo melhora. O espírito passa a dominar mais e ser favorecido. Ele que estava reclinado para a forma, ele vai se reclinar agora. Esse perfume é o nariz arrebitado que sobe para os céus, em vez de ficar reclinado para a encarnação, ele se eleva para o alto. Tudo volta para cima, para cheirar, para aproveitar, para se alimentar, como se fosse uma imensa antena, uma imensa boca, se alimentando Aliás, a palavra orar é isso. Orar vem do latim oris, que quer dizer abrir a boca. Abrir a boca para, quando você abre a boca para comer, não é para falar. Aí no caso é para comer o alimento divino, essa vibração divina, esse odor, esse perfume divino que desce do alto para beneficiar a todos. Então, nós poderíamos imaginar algo assim. Essa foi a grande ação benéfica em que ela derramou essas bênçãos espirituais, limpou o ambiente, preparou tudo, tudo ficou mais leve, mais solto, mais light, mais fluido, para que o espírito, então, pudesse mergulhar. É agora, então, olhe bem, que vai acontecer o próximo passo. Agora, com todas essas formas voltadas para Cristo, tomadas por este perfume maravilhoso de elevação de espiritualidade, é agora, então, que vai ter a próxima ação, que é da próxima palestra. E Jesus, montado no burrinho, vai entrar na paz. Agora, a forma já não é mais aquela que prende, que é matéria, que é bruta, que é cavalo, que é agressiva, não. É um burrinho dócil que vai entrar em Jerusalém e quer viver a paz. É um domínio total, agora, da espiritualidade sobre a forma. Mas isso é assunto para a próxima palestra. Apenas eu quero dizer isso daqui que nós ainda não explicamos. Ela fez o que pôde fazer. É porque é sempre assim. Toda vez que há esse mergulho no Cristo na alma, você tem que fazer essa preparação, essa limpeza de todos os órgãos. Aí as preparações lá no terreno da yoga, volto a dizer, os exercícios espirituais, os exercícios mentais na Hatha Yoga, na Raja Yoga, na Jnana Yoga, na Bhakti Yoga, da devoção, das purificações, há todo um terreno de preparação que deve ser feito. Evidentemente que essa preparação tem que ser feita conforme é possível. Como pode ser feito? Tem que ser respeitado o nível das pessoas. Então, veja bem, você quer conhecer aqui um assunto de espiritualidade. Aí eu chego para você, olha, vamos fazer aqui uma limpeza. Você não vai mais fazer sexo, você não vai mais comer carne, você não vai mais passear, cinema, teatro. Você não vai suportar, não vai querer as coisas espirituais. Não aguento, né? Eu não aguento. É um roteiro para mim ainda muito pesado. Para o outro pode ser muito simples. Ah, para ele. Mas ele aceita aquele roteiro. Então, esse roteiro de purificação, esses exercícios espirituais, essas nossas entregas, essas nossas doações, tem que ser feita compatível com a capacidade de cada um. Não pode haver um padrão absoluto que o mestre vem e dá uma norma, todo mundo vai fazer assim. Não. Ora, cada um está no nível. Se às vezes você não pode ficar sem comer carne, continua sem carne. Se você não pode ficar sem sexo, então fica usando sexo. É melhor casar do que se fornicar de escola. Mas se você já pode, já usar a sua energia sexual para desenvolver a Kundalini e explodi-la em amor no chakra cardíaco, é um outro nível. Você conta nos dedos, você conhece um caso, dois casos, é mais no Oriente do que aqui no Ocidente, que a gente não tem essa cultura sexual. Então, veja bem, tudo tem que ser padronizado. Por isso que espírito reencarna aqui ou reencarna lá, segundo a capacidade de cada um. Todos esses exercícios, seja o que for, a dedicação ao espiritismo, dedicação à leitura, dedicação à mediunidade, serviços no campo do parto, etc., tudo tem que ser moldado à capacidade de cada um. Uma pessoa é muito boa para dar parto. Se você chega para mim, então você tem que todo dia vir no centro à noite para dar parto. Ela vai dizer, pô, se eu não vendo mais, eu quero também sair, namorar, ao cinema, ao teatro. Tem que ter uma medida. Mas se ela já aguenta e para ela aquilo é muito bom, é o seu prazer, a sua felicidade, eu acho que só você conta com Deus. Então tudo tem que ser feito, esta bela ação de preparação, para que quando Cristo mergulhe e encontre todos os veículos preparados, essa bela ação tem que acontecer. Mas ela fez o que pôde. Nem mais nem menos. Olha o caminho do meio aí de Buda. Mas fez o que pôde dentro do nível daquele ser que habitava aquela forma. Para que tudo possa acontecer dentro dos padrões de equilíbrio. E nada possa ser, então, rompido em forma destrambelhada, num sufoco em que a pessoa às vezes não consegue viver. Há aquele caso notório que o Newton Boechat sempre me contava, de um sujeito que chegou na fila para cumprimentar o Chico, e na hora que ele foi cumprimentar e dar abraço ao Chico, o Chico segurou e disse: agora não, vai correndo comer um bife. O bife desmaiou lá. Resolveu entrar no padrão, não vou mais comer carne. Pô, calma. Comece gradativamente as suas purificações. Tudo é gradual. Ninguém é santo de noite por dia. Daí aquela parábola maravilhosa de Jesus. Se você vai construir um projeto de santidade, veja bem, se você vai construir uma torre, diz Jesus, veja se você tem dinheiro para construir a torre. Senão você começa a construir a torre, para no alicerce, todo mundo vai passar para você, falar aquela propaganda, 30 andares ficou ali no alicerce. Aí todo mundo vai rir de você, ele falou que ia construir uma torre de 30 andares e parou no alicerce, não conseguiu. Mesma coisa esse negócio de santidade. O cara logo quando ele entra com essas coisas espiritistas, paiota, ele fica, eu agora eu não como mais carne, eu não posso mais santo, não vou mais atuar, eu não vou mais adiar, eu fico aquela coisa de santo, eu conhecia um que dizia assim para a mulher. Né? Ele era Beck do Vasco. Casou com a mulher naquela via como que é um homem, belo, cabelo, tem corpo, né? Passeava, levava, ia com a boate, dançava, comia carne e tal. Aí, de repente, eu estou com o espiritismo e ficou para ela, cadê minha sopinha de milho? Ela falou, hoje eu fiz um bolo de carne recheado de carne sol para você. Não, eu não quero saber disso. Vou dançar e vou com vontade de dançar. Tanto tempo que a gente não sabe, e boate não é, aquela vibração ruim da boate não é. Bom, ela separou isso. E hoje ele é um doido. Hoje ele ficou doente, teve que tomar um som de remédio e ainda não ficou bom na cabeça. Então, grande companheiro do espiritismo, mas ficou mal. Ainda está aí com tantos remédios que está tomando de psiquiatria para poder
tudo
manter o corpo. Deixa eu falar, né? Depois um dia eu vou marcar uma palestra assim. Então, olha só. Que coisa interessante. É a falta de equilíbrio na coisa certa. Fazer, realizar. A vida quer te fecundar em perfumes maravilhosos, em bálsamos divinos, curativos, porque o nardo cura, ele eleva, ele agrada, tudo é bom, ela quer te colocar essa felicidade na vida. Mas tem que ser gradual, segundo a capacidade de cada um. Fazer o que pode. Muita tarde.
Isso me é difícil, mas...